a palavra ao vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e o Boninho. Primeiramente, nessa noite quero falar da alegria que eu tive hoje, então, de ser pai também. Há um ano tão atípico, de tanta coisa ruim que vem acontecendo. Para mim aconteceu uma coisa boa, mas enfim, um dia frio, esse dia frio que também é muito ruim para as pessoas que estão passando essa enchente já, para voltar às suas casas molhadas, é um dia muito ruim. Então, é um ano que ele está realmente nos testando com tudo que está acontecendo. Não tem como, nessa noite, a gente não falar um pouco do que aconteceu na semana passada, aqui na nossa região, que foi a enchente histórica, chegando a lugares que a maioria nunca viu chegar. A grande maioria, a gente vai falando com pessoas de muita idade, 60, 70 anos, não sabem que a água chegou nesses lugares. Ela causou enormes perdas para muitas pessoas no bairro, principalmente bairro Navegantes, bairro Tiradentes, bairro Centro, São José, Bela Vista, Aimoré, Palmas, em se tratando de residências. E também nós tivemos enormes prejuízos na parte da agricultura, como o colega César já colocou, o colega Rocha também colocou e demais colegas, onde nossos agricultores perderam suas pastagens, as suas plantações de trigo, e alguns também perderam montes de silagem que foram atingidos, alguns deslocados e outros só ficaram submersos, onde a gente não sabe até onde vão esses prejuízos, onde a água só cobriu, onde é que ele azeda, onde é que provavelmente também vão ter bastante perdas, onde os nossos agricultores já tinham sido atingidos muito também na seca. Acho que ninguém esperava que as águas elas iam chegar a esse patamar. Aqui em Arroio do Meio a gente sempre trabalha, como a gente trabalha na Secretaria da Agricultura, obras, a gente sempre está ajudando. Os trabalhos começaram na terça-feira, onde é que todos já tiveram de alerta, os funcionários da Prefeitura, Secretaria de Obras, Agricultura, Urbanos, Distritos, e as primeiras famílias ainda foram retiradas na noite da terça, né? Acho que aqui em Arroio do Meio, daí, o rio ele chegou a 33 metros e 15 centímetros de elevação. Essa medição, ela sempre aqui, ela é acompanhada de hora em hora, como acontece nos demais locais de monitoramento, às vezes divulgados nas rádios. Aqui, às vezes, não é divulgado para não atrapalhar, porque são com números diferentes, aí acaba, às vezes, atrapalhando. Como a gente está vários anos juntos, a gente sempre vê que cada enchente ela é diferente. Isso a gente pode dizer, Kiko também está aí, que é de lá, a gente também, 14 anos que a gente já está aí na prefeitura, a gente vê que cada enchente ela vem de uma maneira diferente, a gente não sabe como que ela vai reagir. Realmente dessa vez eu acho que quem realmente tiveram as maiores perdas foram aqueles que a água invadiu o segundo piso, os lugares mais baixos, nos lugares mais baixos, onde é que tem os segundos pisos, e as residências onde é que nunca eram atingidas. Essas foram as que tiveram, no meu modo de ver, as maiores perdas. Os outros, os mais ribeirinhos, a gente foram retirados, né? Porque ninguém acreditava chegar nessa proporção, né? Então, se ela tivesse ficado na Porto Brás, então vamos dizer 24 e 25, onde é que ela chegou, 27 e pouco, eu acho que aqui em Arroio do Meio praticamente nós não teria perdas, né? O nosso grande problema aqui em Arroio do Meio, para quem conhece, vários colegas que também participam e ajudam, é o aqui no, vamos dizer, no, na Campos Salles, é o nosso valão. O que acontece lá? Muitas pessoas do nosso município nem conhecem. A parte mais encostada do rio, ela é mais alta. Aí tem o valão, onde eles ficam isolados depois. Se eles não são retirados até uma certa altura, logo no começo tu tem que decidir, se a gente vai chegar até ali ou não. Depois disso, infelizmente, né, Kiko, não tem mais o que fazer. Essa é a mesma situação ali perto da brigada, onde é que o pessoal fica isolado, aonde se não são retirados na primeira hora, na São José também é a mesma coisa lá no Palmeirinhas, na Bela Vista e na Imoré também temos casas de dois pisos, onde é que elas são atingidas, onde é que nunca entrava. O que que aconteceu? Se essas pessoas não saíram no primeiro momento, depois a água está 2, 3 metros na frente da casa. Infelizmente, vai levantando até que dá e depois acontecem essas perdas. Então, acho que todos perderam, muitos perderam tudo, é muito triste. Eu acho que o que pode ser pensado, o que deve ser pensado é a bacia Taquari Antas e Forqueta. Eu acho que precisa ter um trabalho conjunto com a ABAT. Para tentar assim prever um pouco antes, eu sei que é muito difícil, isso não é fácil prever isso tudo, mas pode ter talvez um monitoramento, mas tem que ser global, não tem o que fazer só aqui, a gente depende dos monitoramentos dos outros municípios, então como para baixo depende de nós, então isso tem que ser pensado também, daqui a pouco tem que pensar futuramente num desassoreamento de rios, alguma coisa assim. Acho que são coisas que precisam ser pensadas. Eu acho que mesmo, acredito, prevendo isso com tanta antecedência, acho que a proporção ela iria ser muito grande das perdas. Porque se nós formos pensar agora, o colega César também trabalha nas máquinas, nós já trabalhamos 4 dias retirando entulhos. Então, pensem, colegas, aí acho que foi mais de 200 cargas já, não sei certo, tem que se informar, mas pensem, se uma mudança em média ela leva 1 hora e meia para se fazer, vamos dizer, uma mudança, hoje já trabalhando 4 dias, isso é praticamente impossível não ter perdas. Então, é muito triste. Imagina o cuidado que a gente tem que ter para carregar esses móveis agora, está sendo tudo carregado com máquinas, né? Então, mesmo assim, já estamos trabalhando 4 dias nessa situação e ainda tem coisas para ser retiradas. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu, a gente até se emociona, o colega Kiko disse aí, eu tive na noite ali acompanhando o que os voluntários fizeram. Eu também não sou barqueiro, mas a gente estava ali vendo o que, como o colega Kiko, outros voluntários, vários trouxeram seus barcos, fizeram junto com os bombeiros, aonde era uma missão assim, foi tombado barcos, era uma missão de risco. Nós vim hoje aqui e não ter nenhuma morte, gente. Isso para mim é um milagre. Por tudo que aconteceu, se a gente vai olhar aonde ficaram os que nem foram retirados, gente, tinha gente com 1 metro, 1 metro e pouco dentro das casas. E não aconteceu nada. Então, realmente, olha, é de se emocionar. Mas, enfim, eu acho que agora o CRAS ele está fazendo um trabalho, um levantamento, todos têm que vir até lá se cadastrar. Eu acho que isso é certo, tem que acontecer dessa maneira, porque conversando com o pessoal do CRAS, a gente sabe que já tiveram aproveitadores de situações que nem pegaram enchente. Então, tem que acontecer. Eu acho que a maneira mais correta é através do CRAS. Quem tiver doações, doar para o CRAS, que eles realmente, eles sabem. A gente vem orientando, eu sempre venho orientando as pessoas que me procuram. A gente conseguiu várias coisas. A doar para o CRAS, que eles vão saber para quem realmente precisa. Porque o setor do planejamento me fez o levantamento de todas as ruas, de todas as casas que foram atingidas. Essas pessoas têm que dar o número da casa. Se for preciso assistente social, ela vai até lá olhar se tiver, vamos dizer que tem uma casa que tem 2 famílias morando atrás. Isso eu acho que é o correto e deve funcionar assim. A gente já ouviu o relato de outros municípios de todo o Rio Grande do Sul fazendo doações, muita coisa está vindo. A gente sabe que nem todos vão ser contemplados com tudo. A gente tem que pensar hoje no básico. Tem pessoas que têm condições de comprar as suas coisas, a gente também sabe, mas outros realmente, com toda essa dificuldade da crise que já estamos, não é fácil conseguir as coisas de novo. Então, primeiramente parabenizar todos os servidores do município, a organização que o prefeito Klaus com a Heloísa e a administração tiveram em organizar essas pessoas, todos esses servidores. Olha, a gente acompanhando isso, todos se dedicaram para suprir a melhor forma de resolver o quanto antes as coisas. Para a gente pensar, já estamos passando uma semana e ainda as coisas não estão todas resolvidas, porque a situação era muito grande mesmo. Então, parabenizar as pessoas envolvidas, terceirizadas também, particulares, todos que colaboraram. Então, a Rede do Meio é o que é, porque tem muitas pessoas que pensam em fazer o melhor, como o Vanderlei colocou também. Quem puder, que possa ajudar ainda. Obrigado, presidente.